Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos ao podcast Abrindo o Jogo. Meu nome é Yuri Genovese e hoje estou acompanhado de Jairo Lopes.
Olá pessoal, tudo bem?
Tudo bem, Jairo. Carlos Estigarribia.
Fala, gente.
E nosso ilustríssimo convidado, Gui Barbosa, líder de parcerias Latam do TikTok. Tudo bem, Gui?
Opa, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde para vocês aí também. Prazer poder falar com vocês.
E boa noite, né?
Boa noite também, com certeza.
com certeza.
Pessoal, hoje a gente vai falar do potencial aí de jogos e parcerias de jogos num app que vem chamando a atenção aí de algumas pessoas. Vocês conhecem, já ouviram falar, Stiga, TikTok?
Ouvi falar, cara, um pouquinho, cara. Meu filho falou outro dia, acho que vai... Acho
que é legal, da dancinha, assim. É o da dancinha, não é?
É o da dancinha. Musical.ly, Musical.ly, né? Musical.ly. Parece que foi ontem isso, né, Musical.ly.
Toda vez que eu tento...
Mas eu não sei o que é Musical.ly, então...
Como assim? Bom, o Jairo é jovem, então a gente perdoa. Mas toda vez que eu tento convencer alguém a usar o TikTok, a pessoa sempre fica assim, mas é aquele da dancinha. E aí eu fico advogando, porque eu sou um cara que fica 24 horas nessa porra, se puder. E eu falo, galera, usa o TikTok, cara, deixa o algoritmo trabalhar por você, vai vendo, vai vendo, vai vendo. E de repente o pessoal fala, agora eu entendi. No meu só tem gato e games, o que é maravilhoso. Mas voltando ao ponto, hoje a gente vai falar de TikTok em games e... possíveis parcerias e futuros projetos e que pode acontecer com o TikTok. Mas antes disso, Gui Barbosa, você pode fazer a sua apresentação aí para os nossos ouvintes.
Bacana. Mais uma vez, muito bom poder falar com vocês, né? Poder pregar, né, a palavra do TikTok nos games, né? Nós não somos o aplicativo da dancinha e do lip sync já há muito tempo. Então, hoje a gente tem, né, um foco muito grande na diversificação de conteúdo. Então, você tem, como você falou, você gosta de gato e game, e isso aparece no seu feed, né? Então, tem pessoas que gostam de futebol, de culinária, de educação, tecnologia, e isso tudo, né, acaba atraindo mais pessoas para consumir esse tipo específico de conteúdo, se aproveitando desse algoritmo maravilhoso que trabalha em função do que você gosta de assistir. Estou aqui, né, no TikTok desde janeiro. Está sendo uma experiência super, super enriquecedora, né? de aprender com uma nova cultura, aprender, né, um novo tipo de jeito de trabalhar, basicamente, né? E também poder viver o que eu gosto de fazer, né? Eu sou um gamer desde criancinha, sempre joguei desde pequeno. Eu brinco que eu sempre ou era o cara mais legal do rolê ou o cara mais chato do rolê, né? Porque eu só sabia falar de um assunto específico com propriedade, né? E hoje, né, poder mesclar, né, esse lado pessoal, né, que é realmente gostar de consumir bastante game e poder trabalhar com isso é bastante interessante, né? Então, tá sendo muito bacana, né? E é legal ter o Stiga aqui, que é uma das provas vivas aí do nosso potencial, né? O que a gente já fez. E eu acho que vai ser legal bater esse papo, até para desmistificar algumas coisas sobre o TikTok, né? E mostrar, né, o porquê que o TikTok é esse sucesso todo, né? Eu acho que transcende um pouco, né, essa visão da dancinha, né? Que foi, né, um pouco do precursor ali do Musical.ly e tal, uma época que eu nem vivi, inclusive eu até tinha um pouco desse receio também, pô, como é que dancinha com game, cara? Mas depois eu fui quebrando esse estereótipo e cá estou eu, né, quase um ano depois aqui com acho que muita história para contar, né, os anos aqui no TikTok são bem rápidos, né, vídeo curto, né, então muita coisa já aconteceu
já nesses meses aqui.
Com certeza.
Poxa, ô Gui, mas uma coisinha assim, a gente já se conhece de outras encarnações aí, e eu sei que, assim, você começou com uma coisa que não tinha, assim, era, sabe, uma outra área, né? Era de, tipo, finanças, analista de finanças, uma coisa assim. E como é que é isso, cara? É uma área bem mais dura aí. O que você fazia? Jogava em planilha? O que era isso?
Eu jogava aquele joguinho de dinossauro no Google, sabe, offline? Ficava pulando as plataformas. Não, brincadeira, assim. A minha história profissional, assim, é um pouco diferente, assim. Eu nunca fui uma pessoa que me senti confortável na mesmice, né? Só em apertar botão e só, né, em ter algum tipo de atividade mecânica, né? Eu acabei me enveredando para o lado de finanças, né, por uma indicação profissional no meu primeiro emprego, né? Na época, né, o gestor lá, o diretor da empresa, falou, cara, você é bom com números, faz contabilidade, né? E aí eu estudei contabilidade sem fazer a menor ideia do que era contabilidade. E por 10 anos trabalhei na área financeira de algumas empresas interessantes, né? Trabalhei em setores tipo plano de saúde, área de saúde focada em tecnologia, trabalhei em entretenimento na área de música, né? Trabalhei no Universal Music muito tempo. E assim, um belo dia, assim, Em 2013, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo para uma vaga em São Paulo, através do LinkedIn, né? Então, assim, eu também sou um defensor do LinkedIn, tá? O LinkedIn funciona, gente. Atualize o LinkedIn, coloca o portfólio lá, o negócio realmente funciona se você realmente tornar o LinkedIn atrativo para pessoas, né, do mercado. Recebi esse convite para vir para São Paulo para trabalhar e liderar a área financeira de uma multinacional da área de tecnologia da informação aplicada em saúde, na área da saúde, cara. Negócio, assim, um projeto gigante no Hospital Albert Einstein, assim, um portátil muito legal. Então, vim para São Paulo, sem conhecer São Paulo, realmente não tinha nenhum tipo de experiência em São Paulo antes, e trabalhei 3 anos e meio nessa empresa, até que um belo dia eu fui num evento de esportes chamado ESL Pro League Season 4, no ginásio de Ibirapuera, e aquilo ali meio que me abriu os olhos, assim, em relação ao potencial e o momento do mercado em relação a games e competições, né? Porque, apesar de tudo isso, né, de trabalhar e tal, eu sempre joguei, sempre curti jogos, eu fui cria de Lan House, né? Aproveitei todo esse momento, né, do boom da Lan House, né? Do que a Lan House trouxe para as pessoas, né? Ali, né? A digitalização da periferia, né? Muita gente que não tinha acesso à internet, né? O computador era muito mais caro, assim, muito mais raro. Então você ia para Lan House para socializar, né? Para conhecer novas pessoas, né? E lá, né, eu encontrei pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. E joguei, cara, CS por muito tempo, assim, para jogar, para, assim, competir para ganhar horas na Lan House, para poder jogar mais, assim, sabe?
Fazendo e aí, corujão a noite toda.
Corujão, né? Lá no Rio a gente chamava de virada, né? Sou carioca.
Virada. Entendi. Olha só.
Mas é tudo isso aí, cara. Eu vivi tudo isso aí. E aí, em 2016, eu, caramba, olha onde chegou, né, o Corujão, né? Olha onde chegou, né, o Counter-Strike no Brasil, né? O Mundial, premiação 250 mil dólares, assim, os melhores times do mundo competindo no ginásio poliesportivo para 7 mil pessoas, né? Qualquer pessoa que passasse ali perto ali do lugar ia achar que era um jogo de vôlei, sei lá, um jogo de basquete. Nunca ia imaginar que seria um jogo de, né,
Maracanãzinho ali, né?
Ninguém ia pensar que seria uma competição de esportes, né? E aí, cara, aquilo ali me virou uma chavinha. Eu falei, cara, eu preciso fazer parte desse universo de alguma forma. Eu preciso... Preciso trabalhar com isso, não sei como é que eu posso aplicar meu conhecimento. E nessa época eu já estava um pouco de saco cheio, assim, em relação ao que eu fazia, né? Cara, bacana, né? Cresci na carreira, mas basicamente faço a mesma coisa há 10 anos, né? Que é fazer relatório financeiro, planejamento financeiro e, né, tudo que você tem a ver ali com o controle financeiro das empresas, né? Então, basicamente, todo início de mês e final de ano era uma correria e era isso minha vida durante esse tempo todo. E aí o insight que eu tive foi, poxa, será que tem pessoas que conseguem traduzir esse mundo, né, os jargões, né, a linguagem, para as marcas? Será que as marcas não querem participar de uma conversa com esse público que não lê jornal, que não ouve rádio, que não vê TV, mas está hiperconectado, digitalizado e, assim, acompanha e é engajado, absurdo, igual eu sou? E aí a ideia foi... Beleza, vamos criar uma consultoria. Eu chamei um amigo meu que era publicitário, Thomas. A gente abriu uma consultoria que o propósito era exatamente esse, né? Fazer a ponte entre marcas e o ecossistema de games no Brasil, que estava meio que embrionário, né? Em 2016, apesar que parece pouco tempo, né? A gente não tinha nada que a gente vê hoje, né? Não tinha o CBLOL sendo, né, esse grande fenômeno de audiência, não tinha o Free Fire, né, como a ponte entre jovens
e como um jogo, não existia jogos. Free Fire.
Não tinha nada, né? Exatamente. Era meio que mato, né? Até você falar com uma Globo da vida era impossível, né? Game é coisa de, né, de quem não quer trabalhar, de quem não quer estudar, né? Então era uma coisa meio, uma visão meio deturpada, né? Hoje em dia, né, o game é cool, né? O game é mainstream, né? Mas em 2016 não era tão assim, né? E aí, em um ano, a gente conseguiu fazer muita coisa interessante no mercado, né? Fechamos algumas parcerias legais com o BGS, projetos para ESPN, e isso me levou até a BBL e a ESL Brasil, no caso, né, a gente acabou fazendo um acordo ali de trabalhar junto, né, oficialmente. Trabalhei ali um tempo junto com os sócios, organizando essa parte de parcerias, né, me descobri uma pessoa mais focada em pessoas do que necessariamente em números, né, uma pessoa que tem uma facilidade de resolver situações que envolve necessariamente conversas e negociações, e acabei me encontrando, né, como uma pessoa, né, muito mais focada em negócios do que necessariamente, né, o relatório ali, né, e tudo mais, né. E aí acabei usando desse tempo que aprendi, né, na música, por exemplo, nesse relacionamento com influenciador, com celebridade, uma coisa interessante para a minha carreira e desenvolvimento. Tem mais um pouquinho para fechar essa parte de game, mas acho que falei bastante aí.
Então, Gui, eu acho que muito legal a sua trajetória, porque acho que muitos de nós vivemos, de certa forma, a mesma coisa, tentando entrar no mercado de jogos. Acho que você deu um passo além do que muitas pessoas fariam. Você é um cara de conexão, claramente, você é um cara de LinkedIn, você foi lá, criou tua própria empresa para entrar no mercado de jogos, e é um cara de finanças, né? Até queria aproveitar esse momento só para lembrar todo mundo que está ouvindo, porque a gente fala e repete, mas não é todo mundo que pega, que essa nossa temporada do Abrindo Jogo, a gente tem o patrocínio da EBAC, onde quem quiser mudar de carreira e trabalhar em games, pode aí entrar no site debac.com.br e usar o cupom de desconto Abrindo o Jogo 150 para fazer o salto que, quem sabe, você conseguiu fazer, outras pessoas vão tentar fazer também, Gui, mas com a educação acompanhando. Mas o que eu ia te falar é que você era um cara de finanças e se encontrou num cara de business development e parcerias. E é o momento que a gente chega para o TikTok. Como é que foi essa transição?
A transição ela aconteceu, acho que de grado gradual também, né? Eu acho que da BBL barra ESL, eu acabei indo para uma agência de publicidade. Então, quer dizer, eu saí, né, de uma empresa de tecnologia da informação para agência de publicidade. Mas foi super legal, até para aprender um pouco mais sobre como que a marca realmente quer ser vista, né? Como que é esse relacionamento com as marcas. Trabalhei na Noline, né, nesse um ano, quase um ano e meio. Foi super legal essa experiência de poder viver, né, respirar. A gente entregou Comic Con, entregamos BGS, evento super grande, super referência, né, no mercado brasileiro, né, até mundial, né, no caso da Comic Con, que é a maior Comic Con do mundo. E aí, infelizmente, a agência foi vítima da pandemia, na verdade, né? A agência virou estatística, né, por conta da agência focar muito, bastante em projetos de... eventos, né, ativações, experiências, acabou que a agência não sobreviveu. E aí, por conta desse relacionamento que eu acabei construindo com o mercado, acho que deixei algumas portas abertas, bons relacionamentos, eu fui convidado para trabalhar na PUBG Corp, que hoje é a Krafton, né, a empresa desenvolvedora sul-coreana, que meio que tornou o Battle Royale, o gênero Battle Royale mainstream, né, com PUBG. E fiquei ali trabalhando junto com o time da América Latina, criando, né, estratégias para desenvolver o jogo na região. Fiquei ali por 6 meses, foi uma jornada bem curta, mas porque eu recebi esse convite do TikTok, né, com essa missão super legal, né, de ser esse representante regional para falar de games na empresa e desenvolver estratégias de game. Como é que a gente vai falar sobre esse tema no mercado da América Latina por aqui, né? E isso me acendeu, assim, bastante, assim, me acendeu bastante, assim, uma chama, assim, de poder fazer mais coisa, porque quando você está numa desenvolvedora, você acaba sendo limitado àquele jogo, né? Aquele ecossistema, aquele público, né? Mas numa plataforma, acho que as coisas são mais, né, abertas, são muito mais, as possibilidades são bem maiores, né? E não é comum, né? Acabo gostando de ficar um tempo grande nas empresas que eu passo, mas na PUBG acabou, foi uma jornada curta, infelizmente, mas cá estou eu aqui, né, em 2021 no TikTok, né? Acho que foi uma jornada que passou por empreendedorismo, né, com a minha empresa, depois uma produtora, depois uma agência, depois uma desenvolvedora e agora uma plataforma. Então acho que aprendi e errei, acertei diversas vezes nessa trajetória, mas acho que cada lugar me ajudou um pouquinho a chegar até aqui e ter esse conhecimento e ter o relacionamento necessário para executar o que a gente precisa executar, né? Porque são muitas faces, né? Você tem que envolver tecnologia, você tem que envolver marketing, você tem que envolver área de crescimento de usuários, você tem que envolver a própria relação, né, com os criadores, né, com as pessoas. Então, é uma posição bastante específica, assim. Eu me considero uma pessoa específica, assim, com conhecimento bem específico. Então, deu match. Foi mais ou menos por aí.
Legal isso, Gui. Eu acho que para a gente, né, acho que nós quatro que já trabalhamos com business development, partnerships, essas coisas, a gente sabe, sempre tem, né, muito moving parts, é sempre muito dinâmico e tem coisa acontecendo o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar nessa parte mesmo da indústria. Mas eu queria te perguntar até um pouco, justamente porque tem muitas partes internas sempre se movendo, tanto internamente do lado do TikTok, com você sendo provavelmente o ponto central de contato entre vários times e o cliente também, né, e os desenvolvedores. E até queria aproveitar para puxar um gancho para perguntar um pouco de como que ultimamente o TikTok tem crescido muito, né, E como que tem sido essa experiência de trabalhar com os desenvolvedores e justamente assim, quais cases que você acha que aconteceram recentemente, assim, que vocês desenvolveram, que foram seus favoritos?
Legal, isso que você falou sobre esse dinamismo, né, da área é super verdade, né? Tem vezes que você tem que, né, ser a porta de entrada ali, né, para fazer a coisa, mas às vezes você atua muito como um gerente de projeto, no final das contas, né, tentando conectar todas as áreas para o negócio sair efetivamente. Principalmente quando você acaba procurando a história, né? Quando você procura para fazer um negócio, acaba o filho é seu, né? Então você fica meio que responsável no andar da carruagem.
Mas é ativo, então, esse processo, Gui? Agora me triggerou aqui. É ativo? Você vai atrás das empresas e das marcas para fazer umas paradas?
Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é reativo, mas assim depende muito do que a gente quer fazer. Por exemplo, a gente queria algum tipo de iniciativa que fosse genuína durante nossa comemoração do mês do orgulho, por exemplo, né? Então a gente bateu, tem até o Stig aqui que eu quero falar um pouco depois do nosso case junto, né? A gente fez um case super legal esse ano, TikTok mais a Vaquin, com a Lockwood. E foi acho que uma junção de fatores, né? Porque, né, do lado do Avaquinho, acho que eles queriam uma forma de amplificar a ação, que era super genuína, super legal, e a gente também queria, né? Então, eu também estava buscando uma ação para investir, né? E aí a gente, sendo o TikTok, sendo uma plataforma, a gente acaba tendo que escolher, né, entre uma ação ou outra, no final das contas, né? A gente não pode fazer tudo, infelizmente. Eu queria fazer muita coisa, só que a gente é limitado pelo recurso, por mão de obra, né? Enfim, por tempo das pessoas, no final das contas. Então, dependendo do nosso objetivo no bimestre ali, ou no ano, a gente eventualmente busca sim. E eu acho que o papel do BizDev é ser esse jack of all trades, assim, né? Realmente ser uma pessoa que
Tudo.
consegue fazer um pouco de tudo, né? Precisa ser, tem que ter um perfil generalista, no final das contas, né? Se você acha que a função é só, né, receber ali, né, direcionar as parcerias para as áreas certas, que dá para fazer muito mais coisa além disso. Pelo menos eu faço mais coisa além disso.
E tem uma coisa aí, Gui, que eu acho, né, que é legal que você diga, que não é que você está com uma fórmula já que está vindo pronta lá do gringo e falar, ah, faz
Não
isso. Não,
tem.
na verdade, esses projetos todos, né, assim, que a gente fez alguns já, parece que a gente já está fazendo coisa, né, acho que há vários anos, mas assim, foram todas coisas que ainda não tinham sido feitas, né? E aí você meio que tem que dar um pitch, quer dizer, você pode fazer aqui, mas você sabe lá que o gringo está vendo e de repente o que for bom depois ele leva. Então você acaba sendo meio que um biz dev aqui, mas está criando coisa nova mesmo, né? Não é só você está vendendo o que já existe, né? Isso eu acho isso bem legal assim de ser dito, né?
Com certeza, criar, né, a base do framework para outros futuros projetos também. Eu acho que essa parte de inovação, né, a gente, no final das contas, acaba sendo um pouco até de marketing ali, né, de futurismo e tal, porque, como você falou, né, muitas das vezes, principalmente o TikTok por ser uma plataforma nova, são iniciativas que não existiram antes. Então é até difícil você usar como base, quero procurar aqui quais foram as parcerias desse tipo de jogo ou desse tipo de mercado que a gente fez. Nenhuma. Então você tem que se virar ali para fazer e ainda convencer os stakeholders, né, internos da empresa e tal, para comprar a sua ideia, né? Porque eu sou só um cara aqui, né? Então, para eu fazer alguma coisa, eu tirar alguma coisa do papel, eu preciso ter o time de operações de conteúdo, eu preciso ter o time de marketing, eu preciso ter o time de PR, eu preciso ter o time de legal para agilizar o contrato, eu preciso ter uma série de pessoas ali envolvidas para o negócio sair, né? E sem esse foco também, né, no desenvolvimento, né, do assunto com os times, com todos os times, nada sai do papel, pelo menos aqui. Nas minhas experiências, eu sempre tive que envolver muita gente e convencê-las que o negócio era interessante para a gente, né, para as pessoas como um todo.
E você falou duas coisas que me deram uma estrelada aqui na cabeça. Assim, você falou que o BizDev tem que fazer tudo. Já me encontrei nesse momento de carreira também, que eu ficava, o que que eu sou? Eu descobri que eu só era BizDev, que tinha que fazer tudo. Pensar, pô, os caras têm recurso infinito, pessoas infinitas e tudo infinito. Então, para quem está só ouvindo aí,
Também
alguém
queria
está fazendo
conhecer.
não com a cabeça, tá ouvindo, fique claro. Fala um pouco mais disso, cara. Qual que é o tamanho dos, se é que você pode, o tamanho dos times, das operações que vocês acabam setando aqui para games? Porque eu tenho um amigo do Spotify que eu tinha essa impressão também, e o cara estava sozinho tocando podcast no Brasil.
O cara tava sozinho, velho. Um ano e meio tocando podcast no Brasil. A gente vendo o podcast crescendo pra caramba e o cara sozinho. Com suporte, é claro, mas...
É, eu posso falar da minha área, da área de Global Gaming. É uma área, uma iniciativa nova na ByteDance, no TikTok como um todo, no qual a gente tem pessoas-chave em diversas regiões, então Estados Unidos, Europa, Ásia, Rússia e tudo mais, para trabalhar esse assunto, né? Então, para ser meio que um ponto focal para vários times entenderem, né, e ser meio que esse evangelizador interno e externo para falar sobre esse tema e desenvolver os projetos, os negócios, né? No nosso time somos 19 e para América Latina somos eu e mais uma pessoa que a gente conseguiu, né, graças a Deus, emprestado de outro time para trabalhar meio que meio que parte num lugar e meio que parte do nosso time, por enquanto, né? Mas é uma área muito nova, né? A gente está cada vez mais mostrando, né, a importância do game também aqui para o negócio, né? Como que a gente consegue realmente usar essa atenção, usar esse engajamento que o público gamer acaba trazendo para a empresa como um todo, né? Então, cada vez mais a gente tem visto esse crescimento. Mas agora, por exemplo, outras áreas como marketing, como operações de conteúdo, tem muita, muita gente, assim, eu queria ter, assim, sei lá, um décimo da quantidade de pessoas ali para conseguir fazer as coisas, mas eu também entendo que é ter toda uma curva de aprendizado também da própria empresa sobre o tema, né? O tema é muito novo, na verdade, né? Quer dizer, operação, o tema não é novo...
é grande, mas games dentro dessa operação ainda é...
Ainda Rising não tem... Star. Ainda está começando, exatamente. Né? Eu queria falar assim, o game, né, não é um fenômeno novo, né? Desde a década de 80 aí, né, com game acontecendo, né, no mundo. Só que como negócio, né, como ferramenta, né, de negócio ou como, né, ferramenta de engajamento, né, é recente. Né? E tem várias barreiras que precisa quebrar. Né? Tem pessoas, né, de outras gerações, por exemplo, que acham que o game ainda é, né,
com certeza,
uma plataforma de alienação, né? E muito pelo contrário, né? Se trabalhado direitinho, o game é muito mais do que isso.
Cara, eu acho que esse, na verdade, se você perguntar o maior, para mim é o maior problema, porque os dados mostram que game é maior do que música hoje, em relação a engajamento e cultura. Nós somos eu acho que a geração, quem sabe uma geração 10, 15 anos mais velha que a gente, que iniciou essa porra toda, desculpe minha palavra aí. E a gente tá trampando nisso agora, a gente tá, galera, esse é o bagulho, né? Eu acho que o pessoal da era do Stiga iniciou o negócio todo e a gente tá agora chegando junto. Esse estigma vai levar tempo para morrer ainda, mesmo com os dados lá. Então, mesmo você estando no segmento que mais cresce aí em cultura popular, no aplicativo, acho que dá para falar que é o aplicativo mais popular do mundo hoje, uma das empresas mais populares do mundo, e você ainda assim... tem resistência, acho que até interna, em relação a isso, até para provar, né? O que é uma loucura, mas eu acho que tiveram jogos que ajudaram vocês a sair também dessa question mark aí na cabeça, né? Você pode falar um pouquinho mais? Quem sabe até do Free Fire, dessa turminha?
Cara, com certeza, sim, né? A gente tem realmente alguns jogos que acabam se conectando mais facilmente com o TikTok, né? O TikTok é uma plataforma de vídeos curtos, né? A gente não se chama de rede social, na verdade, né? A gente está muito mais próximo, né, do YouTube por conta do consumo de vídeo, né? Do VOD, que necessariamente, né, uma Twitch, por exemplo, né? A gente não tá tão próximo assim. Mas... é um aplicativo mobile, no final das contas, né? Então, jogos mobile, evidentemente, tem um link mais fácil, né? E o que a gente descobriu, né? E o que a gente acaba constatando é que hoje, né, as pessoas não por conta da situação econômica do Brasil, que não é tão boa, né? Acabou se deteriorando ao longo dos tempos. E aí a parte política nem vou entrar no mérito aqui, mas as pessoas não têm computador e videogame, mas têm celular, né? Então as pessoas podem jogar diversos jogos, podem se divertir e elas fazem isso. Elas usam o celular como uma ferramenta de entretenimento, também de status social deles, entre eles. E o TikTok acabou entrando no momento que as pessoas não tinham tanta opção de entretenimento, né? Por conta da pandemia, né? Então o crescimento foi assim, aceleradíssimo, né? Um hipercrescimento. A gente anunciou publicamente aí 1 bilhão de usuários no mundo, assim, um negócio surreal, assim. Eu fico pensando, caramba, tem 1 bilhão de pessoas conectadas nesse app que eu trabalho, entendeu? Assim, o mundo todo, é muito louco. E aí o game, ele acaba se conectando dessa forma de uma maneira bastante orgânica e autêntica, porque as pessoas acabam baixando esses jogos, jogando esses jogos no celular também, né? E um dos jogos que acabou pegando, né, esse gancho, né, desde o início, né, dessa digitalização das pessoas nos jogos, é o Free Fire, né, que acabou olhando para uma camada de público que eventualmente não tem um telefone tão bom assim, não tem um telefone, né, top de linha, né, tem um telefone de entrada ali, o básico, mas com esse telefone básico ele consegue jogar um Battle Royale, que era o gênero que estava, né, em evidência, que estava crescendo, né? Todo mundo quer jogar um Battle Royale.
É onde você começou lá no PUBG também, né? Que é PUBG e Free Fire tá muito relacionado, né? De certa forma.
Sim, pelo gênero, mas as propostas são um pouco diferentes, assim, né? O Free Fire ele tem muito mais uma questão, acho que, de apelo social, um jogo muito mais simples, assim, de você jogar, né? Os gráficos são mais simples, né? A jogabilidade é um pouco mais simples. É, óbvio que o elemento competitivo acaba elevando, né, a barra da mecânica do jogo e tudo mais, mas o jogo é acessível. As partidas são bem mais rápidas, né? Então isso acaba tornando o jogo mais fácil, né? E aí quando você tem as pessoas da periferia jogando, né? E se dando bem, né? Sendo campeões e tudo mais. Eu acho que as histórias dos jogadores de Free Fire, né? Do Nubru, do Serol, cara, uma história de superação, né? Incrível, né? Os caras vieram, né, da favela e venceram, assim, né? São merecedores demais do que eles conquistaram. Isso foi através do jogo, né? Então, aquele menino, né? Aquele jovem que tá ali na comunidade, que ele não tem para onde olhar, poxa, eu não tenho expectativa, eu não tenho para onde crescer, é difícil arrumar um trabalho, porque não tem as condições, não tem oportunidade. O jogo trouxe essa oportunidade, né? Então, assim, você vê várias iniciativas fodas acontecendo. Taça das Favelas, por exemplo. Né? Um campeonato intercomunidade, cara. Um negócio muito... Nem sei se eu posso falar foda. Foda, tá? Mas é um negócio muito incrível, assim, muito incrível de você ver, assim, né? E é um público que as desenvolvedoras talvez não estejam olhando tanto, né? Porque por muito tempo a gente falou, né? Vamos fazer gráficos mais incríveis, né? A realidade e tal, mas e a acessibilidade, né? Então acho que o elemento da acessibilidade acho que tornou tanto o Free Fire, né? Como o TikTok, né? Plataformas poderosíssimas de engajamento.
Eu acho que quando eu penso em acessibilidade em jogos, o que vem na cabeça é com certeza o Free Fire, justamente por isso, por essa acessibilidade, esse negócio de vamos fazer o jogo disponível para todo mundo e para muita gente que hoje não está sendo servido por ninguém, né? Acho que é um case sensacional mesmo.
Então, Gui, vamos lá agora, cara. Assim, contem para a gente algumas das ativações, então, que vocês fizeram esse ano, que você acha legal, assim. Dá uma palhinha para a gente aí do que aconteceu.
Boa. Eu vou repetir então, né, o que eu sempre falo, alguns papos que eu tenho, né, inclusive internos, externos. A nossa ativação, né, durante o mês do orgulho, né, a Vaquim Pride Week, foi super legal, assim, no sentido de realmente conectar, né, game com um tema super sensível, super delicado, de uma maneira genuína e autêntica, e legítima, né, no qual, né, o TikTok tinha uma campanha nacional, né, de orgulho e pertencimento chamado Livre para Ser. Livre para ser, né? Porque a gente tinha até uma preocupação com pra ali.
Isso mudou,
mas é livre
no
para
final,
ser.
Hein? Que era pra ser.
Correria, né?
Teve que mudar o banner no jogo. Uma loucura isso, hein?
Correria.
Cara, qual que é a zica? Eu não peguei pra ser. Qual que é o problema?
Era pra livre ou para ser. E a gente tinha feito tudo dentro do jogo já, né? E aí falou, olha, só tem que mudar só uma coisinha, uma letrinha. E todos os banners dentro do jogo. Mas tudo bem, tranquilo, a gente muda. Foi engraçado.
E aí a gente, né, tendo essa conexão, né, com a diversidade e inclusão, né, é um compromisso, né, inegociável do TikTok e de muitas outras empresas, graças a Deus, né? A gente precisa realmente trabalhar para um mundo mais justo, né? E para as pessoas possam ser quem elas queiram ser, independente de julgamentos e tudo mais. O Avaquim trouxe, né, uma ativação super legal, né, de transformar ali, né, o Plaza, né, uma das áreas do jogo, né, no Pride jogo. Plaza, né? E trouxe, né, o Johnny Hooker, que é um artista super representativo para a comunidade LGBTQIA+. E a gente deu, assim, foi um match perfeito, assim, né? Porque a gente queria realmente promover e conectar diversas áreas da empresa, diversas áreas de conteúdo com o tema de Pride, né? E acho que foi super legal, né? De trazer um show ali, digitalizar um show e a gente poder transmitir isso para um público que quer ver esse tipo de conteúdo, né? E a gente não tem nenhum tipo de receio, nenhum tipo de medo de levar esse tipo de conteúdo diverso para as comunidades do TikTok. A gente tem esse exemplo como uma das formas mais autênticas, assim, de realmente conectar o game de uma maneira que tenha que tragar propósito, entendeu? Acho que foi super legal, então é bacana a gente estar aqui, né, de poder falar e reconhecer que foi super legal mesmo, assim, de verdade. E tem outros também, mas é bom falar sobre esses cases porque eles acabam, né, eles são acabam virando base para outros cases também, para outras iniciativas.
Ok, assim, a Lockwood é uma empresa grande, vamos, Free Fire, Garena, essa galera é tudo empresa grande, então essa conexão Nike e Apple aí de empresas grandes com empresas grandes é uma parada bacana, mas obviamente ela também limita ao range que você tem, você é uma pessoa só, então você não vai poder falar com o minúsculo e o gigante, então você vai para onde tem maior possível impacto, vamos colocar assim. Agora, eu sei que o TikTok é uma plataforma inclusiva, é uma plataforma que todo mundo pode fazer qualquer parada. Eu queria saber, na sua perspectiva, e vamos manter na mente de negócios e jogos mesmo, como é que os criadores de conteúdo ou desenvolvedores de jogos podem utilizar o TikTok de forma paga e gratuita, acho que é legal falar dos dois pontos, para realmente promover o conteúdo deles.
Excelente pergunta, na verdade, né? E realmente eu queria poder fazer tudo com todo mundo, mas não dá. Infelizmente a gente não tem tempo e a gente acaba tendo que priorizar por questão de negócio, né, e tudo mais. Mas para esse lado mais orgânico, para esse lado mais de desenvolvimento de comunidade, o que a gente faz mundialmente, não é só no Brasil, não. A gente tem uma campanha, um projeto chamado Umbrella Challenge, que todo mês a gente pega um tema específico de games e cria um hashtag challenge, que é um formato mais conhecido do TikTok, né? Onde você tem ali, durante um tempo específico, uma semana, 10 dias ali, uma hashtag sendo promovida na plataforma, no qual qualquer criador pode criar conteúdo em cima dessa hashtag, e ele tem uma chance de ser pinado ali, de ficar bem no topo da hashtag, da página da hashtag. E isso, por você estar pinado, né, com as pessoas querem saber o que está acontecendo nessa hashtag, você tem um boost ali de tráfego, né, de awareness muito, muito grande. Né? Então, todo mês a gente tem esse tema, então a gente já fez mobile game, a gente já fez let's play, a gente já fez estilo gamer, setup de PC, enfim, vários temas específicos da cultura gamer. E esses temas podem ser aproveitados por qualquer criador, seja ele usuário ou marca. Então, se a desenvolvedora quer surfar a onda de uma hashtag de games, ela pode muito bem ali criar um vídeo, né, pegar ali um elemento que conecta o jogo da desenvolvedora com esse tema específico e fazer uma brincadeira. O que eu acho legal do TikTok é que o conteúdo da plataforma não é só o conteúdo mais rebuscado, não precisa ser realmente uma propaganda, né, do jogo em si. Pode ser uma situação engraçada, pode ser uma sketch, pode ser um meme, pode ser qualquer coisa, na verdade. Pode ser uma dica, um tutorial.
Então, mais legal,
jogo,
né?
Exatamente. Isso aproxima muito mais a pessoa. Eu acho que é engraçado falar isso, mas humaniza, né? Eu acho que assim traz um elemento mais de proximidade do conteúdo com o público, né? O público do TikTok, como eu falei, né, é um grupo de pessoas que grande parte delas está conhecendo ainda essa parte de jogos, essa parte de conteúdo. Então, são pessoas curiosas, são pessoas que querem aprender e que não têm todo o conhecimento. Então, quando você bota, por exemplo, um jogo que tem várias mecânicas ali e tal, jogado, é menos acessível. Então, se você mostrar um tutorial, por exemplo, dicas do jogo, e aí acaba criar playlists, né, dessas dicas, né, ou pegar um influenciador para falar um pouco sobre esse jogo, e não necessariamente vencer no jogo, mas assim, mostrar que o jogo está ali, que é diversão. Né? O jogo está para você se divertir, na verdade, no final das contas. Né? A competição que a gente vê nos esportes e tal é um elemento ali que alguns jogos têm, mas não, nem todo jogo é um esporte. Né? Quer dizer, a grande maioria dos jogos não são esportes. Né? Então dá para você falar de muita coisa sobre os jogos, que é muito legal de falar, e o TikTok é uma plataforma para isso. Né? Ao contrário, por exemplo, de uma Twitch. Por exemplo, a Twitch é muito mais focada na parte de competição, né, alta performance ali, né, uma coisa mais de torneio e tudo mais, e tem, acho que tem menos espaço para mostrar esses joguinhos indies, jogos que estão começando. O TikTok é um lugar excelente para você mostrar um jogo, acho, na verdade. Tem algumas empresas que já estão usando, né, a plataforma dessa forma, e a gente está aqui para ajudar. Então, se tiver alguma empresa interessada em conhecer um pouquinho mais a plataforma e tal, vou botar aqui, né, os meus contatos abaixo aqui, brincadeira, não sei, mas eu deixo meus contatos aí para a gente poder falar.
Eu acho que é muito legal isso, porque, por exemplo, a gente recebeu alguns episódios atrás o Dani da Supercell, e ele trabalha com community management. E eles exploram, a Supercell em si explora o TikTok muito bem. O Brawl Stars é muito grande, né, no TikTok. E é engraçado que você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Vocês não veem o TikTok como uma social media, mas o TikTok, para muitas dessas empresas e para os players, é um lugar de construir comunidade. Então é engraçado porque parece que é a interseção entre esses dois pontos, sabe? E eu acho que talvez o que muita empresa tem usufruído muito E até o Avaqui, inclusive, com essa, eu lembro uma vez de ter conversado com o Instiga, como que vocês estão usando o TikTok e tal. É um lugar que você faz a sua comunidade também sentir que ela pertence ao jogo, porque eles estão interagindo com o conteúdo que a empresa está criando, mas eles também estão criando o seu próprio conteúdo em cima daquela hashtag que a empresa escolheu ou que faz sentido para aquele jogo no momento, né? Então é legal porque não é uma rede social, vocês não veem como uma rede social, mas é um lugar que as empresas usam para criar comunidade e acaba tendo criando uma interseção muito forte ali.
Com certeza. E você tem, por exemplo, o Free Fire, a hashtag Free Fire no TikTok, a hashtag global, né? Ela tem mais de 400 bilhões de views, e bilhões com B. Então, são vídeos que a comunidade cria e que outras pessoas da comunidade assistem, e assim, é esse ciclo, né? E como são vídeos curtos, né? São vídeos que você acaba vendo várias vezes, né? Então, assim, esse é o potencial viral do TikTok, né? E tem, cara, jogos com o próprio Avaqui, né? Acho que a hashtag Avaqui tem mais de 1 bilhão de views. É muito caramba. Louco, assim.
E tem uma coisa aí, isso que é legal, que assim, por exemplo, se você pega outras redes, mesmo que a gente não chame ela de redes, às vezes se você é um cara ou, de repente, uma empresa, um criador, e você está lá com 100 followers, né? Você, até que você chegue a ter 2 milhões de followers, pode levar anos ali, é tudo uma construção meio que muito lenta e que hoje é para outras redes, você não consegue mais, hoje é muito difícil. Mas no TikTok, assim, você pode estar com uma conta lá com 100 followers ou com um follower, mas o seu vídeo, né, realmente é crescer, você cresce junto. Então, é uma coisa que não é que você está fazendo para... você não cria é para conseguir followers para a tua conta. Você cria é para que os teus vídeos tenham mais views e, naturalmente, isso traz follow para você. Então, é uma rede que dá para que você fure os grandes, entendeu? Isso é bem legal. Ela é para os criadores e para os nossos. Então, que às vezes, sabe, o pessoal que, de repente, nunca tinha feito vídeo antes. E aí, sabe, ela faz um vídeo ali... Ela com uma ideia boa que ela teve usando o jogo, não tipo mostrando o jogo em si, mas ela faz um meme em cima do jogo e esse vídeo tem milhões e milhões de views e essa pessoa daqui a pouco está fazendo outras coisas. Então, isso é uma coisa que a gente não vê em outras redes. Então, acho que é um dos grandes features aí para quem está começando e para o indie, né? Eu colocar esse ponto de vista aí.
O Stiga, cara, é quase daqui da Bytedance, né, cara? Vende a parte de games aqui muito bem, É exatamente isso, cara. A gente fala exatamente isso no workshop, né? O potencial viral do TikTok, né? Os vídeos do TikTok entregam por si só, né? Então, por exemplo, flopei um vídeo no YouTube, meu próximo vídeo vai ser ruim. No TikTok não tem isso, né? Porque cada vídeo é único, na verdade, né? E se você usa a hashtag, você tem uma ideia bacana, você tem ali uma conexão interessante, né? Uma ideia criativa legal, você tem muita chance de viralizar, porque o algoritmo, ele funciona exatamente para isso, né? Ele não vai ver quantas pessoas você tem, quantas pessoas seguem sua conta, ou se sua conta já teve vídeos grandes no passado, não é isso. É realmente distribuir esses vídeos de acordo, né, com o que está acontecendo na plataforma. E se você usar as best practices, né, acho que até vale a pena poder falar um pouquinho disso, né, tem algumas dicas de ouro que a gente sempre fala, né, o TikTok é uma plataforma mobile, então vídeo na vertical, né, vídeo na vertical tem tendência a performar melhor do que vídeo na horizontal, são vídeos curtos, né, então, por exemplo, o nosso prime time do vídeo são os primeiros 3 segundos, os primeiros 3 segundos do vídeo vão dizer se o usuário, quer dizer, são bons termômetros para dizer se o usuário vai ficar ou não vai ficar assistindo seu vídeo. Então, a gente vê muita gente que tem muito sucesso no TikTok botando na caixa de texto, na text box ali, tipo, top 5 dicas Avaqui, por exemplo, entendeu? Então, a pessoa sabe que vai assistir um vídeo de top 5 dicas do Avaqui. Parece que é meio óbvio, mas é assim que você acaba prendendo a atenção do usuário no conteúdo, né?
Espere até o final, né? Wait for it.
Não tem isso, cara. Aí, por exemplo, tem até, cara, parceiro grande, assim, publisher, marca, que põe uma vinheta na frente ali, sei lá, jogo. Mas não tem, não diz o que o vídeo é, sabe? Né? Aí a gente já, não posso dizer, obviamente, o nome, mas assim, desenvolvedora fez uma campanha gigante ali com artista e tal, uma história, uma narrativa sinistra, mas o artista só aparece no final do vídeo. Então, assim, ninguém viu o vídeo. Porque ninguém soube que tinha esse artista, né? Que tinha esse punch, né? Que tinha esse, né? essa mensagem no final, né? Ninguém vê a cena pós-crédito, né? Ao contrário do cinema, assim, né? No TikTok. Você vê só ali o início para ver se o vídeo é interessante. Se for um tema interessante, você vai ficar até o final. Mas você tem que dizer um pouquinho ali no início se o vídeo, o que o vídeo está se propondo a te dizer, entendeu? E aí a parte da edição também, acho que a edição criativa, né? Você usar o dinamismo das transições, né? O TikTok, ele meio que criou nesse formato mais dinâmico de transições de tela e tal, a música sincada ali de uma forma legal, interessante. São dicas de ouro, assim, que a gente sempre recomenda, porque hoje a gente está num mundo, né, cada vez mais veloz, né, e as pessoas querem consumir conteúdo, mas não querem ter aquele formatão, né, de 10 minutos do YouTube ali, não sei, isso já está caindo, né, principalmente em game. Então, o vídeo curto, eu acho que ele entra de uma forma bastante inovadora, né? Esse formato, né? Que hoje outras plataformas acabaram criando, quer dizer, copiando, né? Assim, né? De tentar implementar também em suas plataformas. Mas é o que a gente vê, assim, e o que a gente recomenda, assim, né? De dica. Prestar atenção nessas best practices que são bem, bem, bem importantes.
Gui, vocês têm um lugar que aberto na internet que vocês compartilham essas best practices? Porque, por exemplo, eu acabei de entrar aqui no Fortnite, na conta do Fortnite no TikTok, e eu tava olhando e eles têm, por exemplo, eles estavam postando vídeo todo santo dia. Todo dia, a última vez, o último post foi 6 dias atrás, mas tem vídeo todo santo dia. Eu olhei o Brawl Stars também, tem vídeo todo santo dia. Então, assim, pensando talvez, e isso tudo, né, que você tinha falado mais cedo, a dinamicidade do conteúdo, os vídeos são muito curtos, passam muito rápido, então o conteúdo que você cria desaparece muito rápido também, porque outra coisa vai começar a entrar ali, o algoritmo vai continuar fornecendo e alimentando o usuário, né? Provavelmente, para um desenvolvedor indie, criar vídeo todo dia é inviável, porque simplesmente não tem time para fazer vídeo todo dia. Às vezes até, eu imagino que, por exemplo, não sei se é verdade, mas imagino que Fortnite tem um time dedicado para TikTok, por exemplo, para criar conteúdo, porque tem que estar saindo conteúdo todo santo dia. Então, assim, vocês têm um lugar da internet que vocês compartilham abertamente dicas, e essas dicas são mais universais para todo tipo de desenvolvedor? Elas são um pouco mais focadas em AAAs? Como que vocês fazem isso?
Ah, excelente pergunta, Jairo. A gente tem um portal de criadores, né, nosso Creator Portal, que está traduzido para português também já, tem a parte em inglês também para desenvolvedores globais, mas ali a gente conta um pouco dessas melhores práticas, né, dicas de como você pode performar melhor no TikTok, como seu conteúdo pode performar melhor, na verdade. Do ponto de vista de segmentação, para a gente, seja a marca ou usuário, no final das contas, um usuário, um indivíduo, é um usuário, na verdade, né? Então, essas dicas servem para qualquer conta, na verdade, porque a gente está falando de conteúdos orgânicos, né? Aqui a minha função é muito para direcionar, né, esse entendimento e ajudar as pessoas a entenderem melhor como funciona essa parte orgânica, né? Como você pode aproveitar o algoritmo para os conteúdos crescerem. Mas a gente pode até deixar aí, na descrição ali do podcast, o sitezinho ali, tem um link, que acho que é importante as pessoas saberem. E também tem nosso time aqui também, que a gente pode ajudar. A gente tem um workshop, né? A gente tem esse hábito de marcar workshops com criadores, né? Para mostrar um pouco mais, acho que com exemplos e tudo mais, acho que mostrar, né, até nossas caras também ali no papo. Acho que é sempre bom, né, essa humanização do ensinamento, né, basicamente. Mas estamos aqui super, super disponível.
Só para dar um contexto para quem está ouvindo, quem quiser continuar ouvindo o podcast enquanto vai no link, é tiktok.com/creators. E aí tem o Creator Portal aí, e você vai provavelmente ser direcionado para a sua língua, idioma de país de origem, imagino. Se não for, tá estranho. Muito bom. Pessoal, então assim, ó, a gente já está chegando nas proximidades do fim, né, do nosso papo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Gui. A gente aprendeu bastante, conheceu bastante pouco o TikTok, falou um pouco sobre empresa, falou sobre futuro, falou sobre games. Eu acho que quem está ouvindo tem uma noção de como começar no TikTok. A gente vai deixar o link aqui para o Creators, que é o principal, como que a gente incentiva pessoas que estão querendo ter presença na plataforma a começarem. Mas o mais importante, o TikTok, você, isso aí é tudo fachada para a gente falar do assunto mais importante da conversa, que é a pergunta que a gente não faz no começo para falar de negócio, mas agora o mais importante é: Gui, que você está jogando agora?
Cara, o que eu tô jogando agora, como tô jogando há 20 anos Counter-Strike, sempre tento jogar pelo menos uma vez por dia aí um joguinho, né, um mapinha, como a gente chama, e tô jogando jogos do Switch Online, cara. A Nintendo, ela lançou um expansion pack, né, do Nintendo Online, que te dá acesso aos jogos do Nintendo 64. E Nintendo 64 é o jogo da minha vida, assim, né, o console da minha vida, diria, né, na verdade, né, os jogos ali e tal, o Super Mario com a transição do 2D pro 3D, e Ocarina of Time, que é o jogo que me fez querer aprender inglês, na verdade. Eu jogava o jogo com o dicionário do lado para entender o que estava acontecendo ali, tinha 10 anos, tô tentando jogar um pouquinho, né, quer dizer, né, até ser atingido pela essa nostalgia, assim, que é jogar, né, o Nintendo 64 no Switch. Tá super interessante, na verdade, porque são plataformas bastante diferentes, assim, e tem uma questão de jogabilidade que, né, o controle do Switch não é tão adaptado para os jogos do Nintendo 64, você tem que fazer um esforço ali, mas que vale a pena.
Tá zoado, então.
tá um pouco zoado. O input lag, cara, que é foda, cara.
Jura? Mas é streaming? Você não pode baixar o jogo?
Cara, eu acho que o jogo não é streaming, mas por alguma questão da época, os jogos eram menos FPS, né? E o console hoje é outro tipo de arquitetura, né? Então, quando você aperta o botão, a resposta não é tão imediata, né? Tem um delayzinho ali que, se você realmente jogou o jogo, você sabe como é que era o jogo, você sabe que tá off, sabe? E acaba incomodando um pouco. Mas eles valeriam isso também, né? Então, assim, não dá pra você achar que vai ter a mesma experiência, né, de 10 anos ali com a TV de tubo, né, no Switch, né? Não, não dá. Então faz parte também. E assim, agradecer pelo tempo de vocês, pelo convite, muito legal o papo. Eu gosto bastante de falar um pouco, né, do que eu faço, assim, porque eu acho que a gente tem que ter mais pessoas trabalhando na área de games. Acho que a gente tem uma dificuldade de contratação muito grande também, porque não tem tantas pessoas assim que realmente querem. Muita gente acha que trabalhar em games é jogar. Não é, na verdade. O que menos você faz normalmente é jogar. Então, assim, o que eu sempre falo é tentar se especializar em alguma coisa, tentar acumular algumas experiências antes, né, de tentar pleitear uma vaga em games, e aprender uma língua, cara, aprender outra língua que não, né, o português, né, dominar o inglês, às vezes dominar um chinês, dominar uma língua da Europa, né, principalmente, cara, tem estúdios na Alemanha, na Polônia, até Portugal, aí com o pessoal da Rockwood, mas o português não conta, mas, assim, você ter esse domínio de outras línguas vai ajudar muito você a crescer na área de games, assim. Então, é uma dica que eu sempre dou também. E é isso, assim. Qualquer dúvida em relação a TikTok, tô na área, pode me chamar.
Bom demais. E antes da gente encerrar, então, só o Stiga, o que você tá jogando?
Ah, olha só. Dessa vez é diferente, ó. Não é jogo de Switch, não é jogo lá do Xbox, né? Do Game Pass, que eu acho que eu já terminei por todos os jogos do Game Pass. Na verdade, agora, cara, eu tô testando esses jogos lá de blockchain, né? E aí, eu tô jogando um que é o... É só que chama Gods Unchained. E é tipo Magic, tá? E o que é legal desse jogo é que dá para começar sem que você compre nada antes, que custa já $500 mil. Então, eu acho que... Porque eu tava indo lá pro X Infinity, tava indo para aqueles outros, mas, pô, assim, só para ver o jogo você já compra... Você já dropa $150, vezes 3 NFTs, aí era, sabe, um investimento muito grande já para... É só para brincar, né? Só que esse jogo não. É, você entra, é de graça, você já ganha alguns, sabe, alguns decks lá que você monta, e você já vende esses decks, né? Se quiser. Então, você já tem uma coisa ali que dá já para começar, mas que é um jogo mesmo. Então, assim, é para quem curte Magic e tudo, cara, é um prato cheio. Eu recomendo aí para todo
mundo. Parece muito Hearthstone, cara. Estou vendo aqui um vídeo enquanto você fala.
Também. Muito Hearthstone. Parece muito Hearthstone. É verdade, é verdade. Mas o gameplay é ótimo e, cara, eu acho que os jogos estão começando aí, né? Sabe, para esse lado de você não ter que ser pago antes, ou de, assim, você vai, testa, e daqui a pouco você já compra um negocinho e depois vende, e aí você já entra nesse mundinho. Então, eu curti pra caramba isso, eu recomendo aí. É Gods Unchained.
Caramba. E você, Jairo, que jogaço?
Cara, eu queria que meu dia tivesse 60 horas. Eu tenho jogado muito pouco. Acho que o Gui falou a coisa mais verdade ali: trabalhar com jogo não é jogar videogame, cara. Eu voltei, finalmente fui para a primeira conferência física, né? 2 semanas atrás, então foi uma loucura. A semana anterior você está ocupado tentando preparar para o evento. A semana do evento você está no evento, você não tem tempo de fazer mais nada. A semana seguinte você está fazendo follow-up. Então é aquela loucura. Então eu tenho jogado muito pouco, mas foi muito bom também poder voltar para um evento presencial. Mas acho que o tempo que eu tô tendo para jogar, eu continuo no BioShock e no Assassin's Creed Valhalla. É, muito menos tempo livre agora, mas o tempo que dá, eu tô nesses dois.
Vai ficar para sempre, né? Jogos infinitos.
BioShock acaba. Não, pô.
BioShock acaba.
Acaba. Aí acaba, pô. É um jogaço.
Eu acho que eu tô próximo do final. O finalzinho do Valhalla, cara, da DLC, na verdade, né? Eu botei 200 horas no Valhalla, no jogo principal e na expansão lá dos druidas, mas na DLC de Paris, cara, eu tô ali, assim, não consigo mais, cara, não aguento mais, na verdade.
Eu quero jogar.
Tô tentando voltar ali pro Assassin's Creed, mas, cara, não sei, não consegui ainda pegar muito.
200 horas, certo. Você podia ter investindo num Play to Earn agora, Gods Unchained, já feito
vários Gods Unchained, vai dinheiro, cara, olha aí.
Eu quero platinar o jogo, cara, eu botei na minha cabeça que eu quero platinar o Valhalla, então eu tô, não tô com pressa não, mas eu vou estar jogando ele por um bom tempo, pelo visto. Mas eu quero mesmo chegar na expansão da Irlanda, só que eu não quero jogar nenhuma DLC até acabar o jogo.
Boa.
Então eu tô nesse limbo aí, que vai provavelmente levar mais umas 2 temporadas do podcast até eu acabar.
Bom demais. Pessoal, eu não quero me repetir com o que eu tô jogando, porque assim como o Gui, eu só jogo a mesma coisa, sem ofensa, mas nós é competitivo, né? Eu queria só deixar uma recomendação diferente, algo que tem uma parada muito próxima da cultura gamer, mas que você nunca, não precisa nem ter jogado o negócio para engajar. Saiu agora a nova série do League of Legends no Netflix, chamada Arcane. Eu tinha muito minhas bom. Dúvidas sobre a parada, porque eu falei, pô, eu não sou muito de lore, de lore e tal, nem de ver muito desenho, mas é surreal. É pesado, o bagulho é punk, é dark, é emotivo, é impressionante. Então, se vocês tiverem a fim de assistir um negócio novo relacionado no mundo dos games que vai te cativar, eu achei Arcane animal.
Eu acho que ontem mesmo eu vi que passou o Squid Game, né, em mais assistidos na Netflix, que já tinha o Squid Game, que já tinha sido um puta sucesso, né? Parece que e tá bombando muito. Eu assisti um episódio e gostei muito. E olha que eu nem nunca fui muito fã, tipo, nunca fui aquele jogador. Joguei LOL só quando saiu no mobile, praticamente, e adorei a série.
Incrível, Arcane muito bom mesmo, assim. O que mais me surpreendeu foi a arte da série, assim, sabe? Tipo, o artwork ali e tal, bem único. Nunca vi, assim, aquele tipo de estilo de desenho, assim. Achei bem incrível também. E igual você, Yuri, também não sou muito fã, assim, de lore, assim, desse tipo de jogo que eu não jogo tanto, mas me surpreendeu. Acho que vai chamar muita gente que não conhecia o jogo, né, para conhecer o jogo. O objetivo um dos objetivos que eles tinham vai ser cumprido, eu acho.
Pegar quem churnou para voltar, né? Tipo esse trouxa aqui, que acabei de voltar a jogar TFT exatamente por causa disso. Muito bom. Pessoal, então esse foi o Abrindo o Jogo dessa semana. Gui, obrigado demais por sua presença, por falar para a gente um pouquinho mais como que é a vida e o trabalho no TikTok e ensinar um pouco dos nossos ouvintes aí que querem começar a criar conteúdo e a fazer um pouco mais dentro da plataforma. Por onde começar?
Boa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e à disposição aí.
Eu mesmo, Gui.
Valeu, então.
Abração, cara.
Valeu, Jairo. Valeu, Estilo.
Valeu, Gui. Tchau, pessoal.
Para você, ouvinte, que quiser saber um pouquinho mais de creators, entra lá em tiktok.com/creators. E para você que ainda está querendo mudar de carreira, vamos lá, www.eblack.com.br, usa o desconto Abrindo o Jogo 150 e consiga aí R$150 de desconto no seu próximo curso online. Até a próxima. Valeu!